Glórias ao Senhor. Mais uma vez, a paz seja convosco. Quero louvar o Senhor por você não ter sido arrebatado nesse intervalo de você estar aqui ainda conosco. A gente possa estar cada vez mais falando as coisas provenientes da palavra do Senhor. Nós precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia para que nós possamos ser encontrados como servos, como filhos aos quais o Senhor tem prazer. Muitos se declaram filhos, mas nem todos são filhos. Filhos são apenas aqueles que fazem a vontade do Senhor. Não adianta apenas você ter uma carteirinha de igreja ou você ter uma declaração A, B ou C, mas você tem que ser realmente convertido. Conta a história que Lutero, ele antes de colocar as suas teses lá na porta da capela, algo que eu vinha conhecer que era um procedimento comum, as pessoas sempre que tinham algum tipo de dúvida ou questionamento, eles poigavam. Não foi a primeira vez que alguém poigou. Mas aí, Lutero, dentro da tradição, ele colocou lá as suas reclamações. Mas antes disso, ele lutava muito contra as pessoas que tinham um cristianismo falso, um arrependimento falso. E certa feita, ele encontrou um amigo dele na rua, ainda no início da manhã, e o amigo dele já vinha bêbado, cheio de... Não tinha pinga 51 naquela época, mas vinho, muito vinho, muito vinho. E aí ele olhou para aquele rapaz lá e falou assim: meu, você tem que se converter, cara, você tem que se arrepender. O reino dos céus está aí, você vai para o inferno. Não, não vou não. Como não vai? Vou, não vou, vai, não vou. Não, não, eu fui ali na igreja ali, eu sabia que eu estava errado, e aí eu cheguei para o sacerdote lá e contei meu problema, e ele falou assim: não, me dá uma quantia de dinheiro X aí, e aí eu dou um documento que vai te isentar dos seus pecados que você já cometeu, que você está cometendo e que você vai cometer. É uma carta de alforria para você. E ele pegou, deixa eu ver esse papel. Ele viu, tinha realmente o carimbo, o selo da igreja, e ele ficou extremamente indignado. Muitas pessoas não têm essa carta, esse documento, mas eles acham que está tudo certo. Estão na igreja, o pastor olha e fala assim: Deus está mandando dizer para você que hoje é um dia de vitória. E aí você fala: opa, se eu estou sendo vitorioso é porque está tudo certo. Porque nós pensamos na ação de Deus como uma ação do homem. E a Lurdinha, mesmo antes do intervalo, estava falando assim: ainda bem que Deus, ele é fiel, mesmo a gente não sendo fiel. Se ele fosse um Deus como nós, aquele que vos fala não estaria aqui. Seria o primeiro. O Senhor já começava de cima, começava pelo pastor da igreja, era o primeiro que ia ser consumido no pecado. Estamos falando, nesse segundo período, sobre as bem-aventuranças. E eu ainda não me decidi se eu ainda vou continuar dentro do Sermão do Monte ou vou encerrar as bem-aventuranças nessa, que é a última bem-aventurança, que é a oitava bem-aventurança. Já encontramos três domingos, se não me engano, falando desta bem-aventurança. Não sei se nós vamos acabar, é possível que, não sei. Minha tia perguntou, falei com ela agora pelo telefone, está lá com as dores, dificuldades, e ela falou para mim assim: ah, você vai acabar? Eu falei: não sei, começar eu vou, terminar não sei. A gente não tem pressa, a gente tem que passar com bastante calma. Nós fazemos primeiramente aquele nosso resumo, e nós começamos tratando dessa bem-aventurança, dizendo que ela é a oitava, é a última das bem-aventuranças. Ela está em Mateus capítulo 5, verso 10, e diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí nós falamos também que tanto o verso 11 como o verso 12 não são novas bem-aventuranças, mas são um complemento da anterior. E no 12 em especial ele fala como que nós vamos ser perseguidos. A coisa é mais louca ainda. Além de falar que nós temos como prêmio a perseguição, ele fala como que eles vão perseguir a gente. E eles vão... eles vão nos injuriar, eles vão nos perseguir, eles vão mentir a respeito de nós. Não, ele falou isso, ele não falou aquilo outro. E aí o Senhor fala sobre qual que vai ser o procedimento. O resultado de você viver uma vida cristã é perseguição. Falamos também que a primeira bem-aventurança dá como promessa a garantia do reino dos céus, assim como a última. Então nós começamos a falar sobre o crente e a perseguição. E afirmamos que a perseguição, nos dias de hoje, ela é muito maior da época de Cristo, muito maior que a época de Roma. Pastor, mas naquela época fazia isso, fazia aquilo outro, hoje ainda faz. Ah, a gente não tem contato. A gente vive nessa redoma de vidro aqui, linda e maravilhosa e cheirosa, chamada Brasil, e a gente acha que não acontece nada, mas acontece. As pessoas, elas são mortas, perdem suas casas. Falei na semana passada ou na quarta-feira sobre a figura de um homem que se converteu, se não me engano, na Malásia, e aí simplesmente tocaram fogo na casa dele. Perdeu tudo. Crianças são expulsas de casa, homens, mulheres perdem seu casamento, pessoas são mortas, são decapitadas. Então, continua. O problema é que hoje você vê isso no âmbito geral. Falei, se não semana passada, um desses domingos aí, sobre uma lista que é divulgada anualmente, sobre a lista dos países que têm maior índice de perseguição, e vai do 1 ao 100. Países que realmente perseguem, não é essa perseguição daqui não, perseguição violenta, tá? De cadeia, de prisão, de morte, assassinato, de toda sorte de intempéries sobre a vida das pessoas. Então, hoje nós vivemos um grau de perseguição muito maior do que o anterior. E aí nós começamos a expor alguns pontos negativos, não negativos, mas um entendimento errado sobre o que é ser perseguido e o que, que é que você faz sendo perseguido e que você é do reino dos céus. E nós falamos, por exemplo, falamos vários, entre eles nós falamos que você agir sem sabedoria e você ser perseguido por isso não te garante o reino dos céus, essa promessa não é para você. E as pessoas, elas agem sem sabedoria. As pessoas, elas vão em terreiros, as pessoas vão no meio de muçulmanos em qual Deus nunca mandou e fala, eu acho que tem que ser assim e eu quebro isso, eu rasgo aquilo outro, eu picho isso aqui. E essa falta de sabedoria tem uma perseguição. E essa perseguição não é uma perseguição bíblica. Você não teve sabedoria, você foi tolo, você não soube como testemunhar e você é perseguido. Falamos também sobre princípio e preconceito. Você tem problema com os homossexuais? Por quê? Porque você tem o desejo que eles se corrijam, sejam salvos, segundo a palavra de Deus, ou você fica incomodado porque a ação deles te é agressiva. Se você age contra eles, ou qualquer outra casta que são os nichos que vivem no nosso meio, de uma forma agressiva, isso é um preconceito. E segundo a lei de Deus e segundo a lei dos homens, isso é pecado. E deve ser punido, com perseguição também. Nós não temos que olhar para as pessoas que estão fora do nosso âmbito de entendimento e conhecimento como pessoas que elas têm que ser execradas, você tem que jogar num mar. Às vezes eu me pego falando isso aí, pega um cara desse aí que cometeu esse tipo de ato, aí pega e joga o cara no meio do mar para os tubarões comer. Mas não é o pensamento cristão, o nosso pensamento é. Essas pessoas, elas têm que ser alcançadas. Falamos também sobre o envolvimento de política no meio da religião. Será que nós somos chamados a envolver política? Não que você não tenha que ter um viés político, não que você não tenha que ter um entendimento. Pelo contrário, você, de uma forma cidadã, você tem que votar, você tem que participar de decisões políticas que estejam ao seu alcance de você discutir. Você tem que se informar a respeito disso. Não é simplesmente falar, não presta, vai para o inferno. Não é isso. Nós vivemos dentro de uma sociedade em que nós temos coisas que nós temos que fazer. Se você puder se candidatar, se for esse um propósito de Deus para sua vida, se candidate. Se for falar, falar. Entendeu? Mas nós temos que entender que você não mistura uma coisa com a outra. Eu não posso trazer um político aqui para fazer uma plataforma eleitoral porque eu quero trocar os pisos da igreja. Ou eu estou querendo um lugar melhor, eu estou querendo um terreno. Não dá para misturar. Porque a minha igreja, ela será uma igreja a favor do PT, contra o PT, a favor do PSB, DB, contra o PSDB. E aí, se você tentar falar do evangelho com uma pessoa que é a favor ou contra de algo que você fala politicamente, vai ter uma barreira. E a pessoa não vai aceitar, não vai querer te ouvir. Simplesmente porque você é um militante do partido A, militante do partido B, envolvendo com as coisas da religião. Ah, todo mundo que é do PT é do inferno, todo mundo que é do PSDB é do inferno. Gente, não pode ter esse tipo de pensamento. Comunismos, todos os ismos que tem na história, a gente tem que entender que a gente não pode misturar. A gente tem que ter sim o nosso pensamento. A gente não pode ser cristãos alienados. Chega de ter cristão alienado. Em décadas anteriores, os cristãos, eles eram considerados a casta pior, mais burra. Tanto que na China falava-se que a religião é o ópio, é a droga dos pobres, porque se não tem o que fazer, vai para a igreja. Nós temos que mudar isso, mesmo no nosso meio a gente vê oficiais, ex-oficiais das Forças Armadas, funcionários públicos, profissionais liberais, toda sorte de pessoas, de todo nível de estudo. A gente não está aqui porque a gente não tem opção. Na verdade, a gente não tem porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas não é que a gente não tem outra coisa para fazer. A gente escolhe fazer isso. E a gente, quando a gente mistura assuntos que não são cristãs com o cristianismo, você cria barreiras para você alcançar vidas. Aí nós começamos a falar sobre o método, sobre o conceito natural e o sobrenatural, que é algo que eu tenho falado de todas as bem-aventuranças. Nós temos que entender que a mansidão humana é uma mansidão natural, é diferente de uma mansidão espiritual. E também essa bem-aventurança que nós estamos tratando agora também tem o conceito natural e tem o conceito sobrenatural. Você pratica o que para você ser perseguido? Qual é a perseguição? Qual é o padrão? E aí as pessoas procuram padrões humanos e eles não encontram. O padrão verdadeiro é o padrão de Cristo. Por que Cristo foi perseguido? Ele não se envolveu com política. Ele não foi morto porque ele estava levantando o império no meio do império romano e o imperador romano falou assim: temos que matar esse cara. Ou foi? Jesus Cristo, ele não entrava no meio de onde ele não era convidado. Ele pregava, na sua grande maioria, em locais abertos. Ele sabia. Poucas passagens ele fala na sinagoga. Ele não entrava lá, rompante, enquanto estava tendo uma cerimônia judaica, e ele falava assim: não, agora quem vai falar que sou o filho de Deus? Ele não fazia isso. Por que a gente quer fazer? Afinal, o que está envolvido nessa bem-aventurança? Ser justo é praticar a justiça, segundo Cristo. Portanto, bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem com Cristo. 2 Timóteo 3,12, nós falamos que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É uma afirmação de Paulo a Timóteo. Não é uma opção. Em algum momento nós sofremos perseguição. Não é que você vai procurar essa perseguição, mas essa perseguição ela te encontra. Então nós falamos de alguns homens da Bíblia que foram perseguidos. Falamos de Abel, falamos de Moisés, falamos de Davi, falamos de Elias, Jeremias, falamos de Daniel e falamos de José. Pessoas que, por agirem de uma forma correta, foram perseguidos. Quando nós lemos a história cristã, nós vemos que as pessoas elas também foram perseguidas apenas por serem justos, apenas se posicionarem de uma maneira correta, apenas por falarem algo que a palavra de Deus afirmava. E as pessoas elas se sentem mal nos dias de hoje também. Porque quando você se posiciona como um cristão, as pessoas naturalmente têm a sua vida exposta. E aí tem grupos que as pessoas vão e colocam, grupos do WhatsApp, ah, eu sou amigo disso, eu faço aquilo. Se você falar alguma coisa de Cristo num grupo de família, às vezes você é isolado. Posta um copo de uísque, posta um copo de cerveja, de vodka, posta uma farra, as pessoas elas ficam alegres. Porque ele pecou, então o meu pecado é respaldado nisso. Quem é ele para poder falar de mim? Então ele não vai poder falar, é com esse que eu vou me alinhar, eu vou ficar junto com ele. Começa a falar do amor de Deus. Começa a falar da graça de Deus. Começa a falar de pecado. As pessoas elas se sentem incomodadas. Incomodadas por quê? Porque você é diferente. Você não é igual a todo mundo. Todo mundo fraude o imposto de renda. Eu não fraudo. Todo mundo faz isso. Eu não faço. Ah, você é o santinho. Sou. Elas não estão incomodadas porque você não fraudou o imposto de renda. Está nem aí com você, se você foi chamada malha fina ou não foi. Ela está preocupada porque o pecado dela ficou exposto. O que ela gosta de fazer. Nós estamos nos aproximando do carnaval e é algo que eu sempre falo. Você vai começar a ver aqueles homens vestidos de mulher, pintado com lingerie, jogando futebol. Por que eles fazem isso? Não porque é carnaval, não, é o desejo do coração deles, é a vontade. Nesse momento eu posso me travestir do jeito que eu quiser. Ninguém vai falar nada, porque é carnaval. E aí homem, homem fica com homem, mulher com mulher, homem fica aquela bagunça toda. Não, mas é carnaval. É carnaval. As pessoas, elas se vestem de uma maneira igual, compra aquelas roupas, chama abadá, aquelas roupas lá, para ficar todo mundo igual. Ah, eu sou igual a você, hein? Não fala de mim não, hein? Eu faço isso, mas você faz pior, e vamos aí, a gente continua caminhando. Nós somos perseguidos porque nós somos diferentes. Essa foi a razão pela qual os fariseus e os escribas odiavam o Senhor Jesus Cristo. Não porque ele fosse um homem bom, e ele era, mas porque ele era diferente. Jesus Cristo, ele queria apresentar um novo conceito, um entendimento correto das Escrituras, e aqueles homens falaram assim: o quê? Eu vou deixar que esse cara ensine isso? Propague isso? Nós vamos perder a nossa boquinha aqui no templo. Será que Deus, instaurando o seu reino, ele iria deixar a tribo de Levi abandonada? Será que uma aliança que ele fez lá atrás com as 12 tribos de Israel, e que cada um recebeu uma porção de terra, recebeu algo para cuidar, e aqueles homens que eram do povo de Deus, o povo de Levi, falaram assim: ó, vocês não têm direito a nada aqui, porque vocês são a minha porção, eu cuido de vocês. Será que quando Jesus Cristo, ele implantasse esse reino messiânico ali, aqueles homens iam ficar sem trabalho, sem terra, sem nada para fazer, iam morrer de fome? Porque é isso que eles tiveram medo: perder a sua honra, a sua glória e a sua provisão. Eles não conheciam o Deus que eles serviam. O justo nem talvez esteja dizendo coisa alguma, e nem está condenando ninguém com as suas palavras. Você está quietinho. Porém, pelo simples fato do que o crente é, na verdade, está condenando indiretamente as pessoas, tornando-os infelizes e reduzindo-os à insignificância. Às vezes você não precisa falar nada. Teu vestido, teu posicionamento, a tua mansidão, as pessoas, elas ficam incomodadas. Por isso é que odiamos ao justo. Odiamos, pastor? Nós odiamos o justo. Nós, eu, você, nós nos incomodamos. Não, pastor, isso não é para mim. Claro que é. Você pode ter a tua veste talvez um pouquinho mais limpa, mas ela continua suja. Porque o padrão é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tudo bem, meu Cláudio? Ah, pensei que você ia pegar água. Bem, eu acredito que devemos ser cristãos, mas isso também é um exagero, isso é longe e longe demais. Para que tudo isso? Para que você tem que fazer isso? Não, a gente vai na igreja, a gente levanta as mãos aos céus, a gente chora, a gente diz que é feliz, o pastor dá uma palavra de vitória, tá bom, não tem que falar de pecado não, não tem que falar nada de errado não. Isso não é legal, isso não é bom. É ruim para a minha autoestima. Eu sou tão magoado a semana inteira, eu quero ouvir uma palavra de vitória na igreja. Você está indo longe demais. Essa é a única explicação para perseguições como as sofridas por Daniel. Sofreu tudo somente por ser um homem reto. Daniel, ele não era espetacular em sua retidão. Ele agia com toda discrição. Mas aquela gente pensava: esse homem nos condena pelo meio daquilo que faz. Contudo, haveremos de apanhá-lo em alguma falta. Essa será sempre a dificuldade. E essa foi a explicação das perseguições sofridas pelo Senhor Jesus Cristo. Os fariseus e outros o odiavam simplesmente por causa da sua total e absoluta santidade, justiça e vida em verdade. Essa é a razão pela qual podemos encontrar homens gentis, amorosos, amáveis, aos quais sofreram terríveis e muito amargas perseguições, algumas vezes de próprios crentes nominais. As maiores perseguições, elas ocorreram pelas pessoas que estavam dentro da casa de Deus. Hoje nós somos uma igreja pequena ainda. Se Deus assim conceder ou assim lhe agradar, nós vamos crescer em número, em tempo, não sei dizer. Mas conforme a igreja foi crescendo, a Rosângela sempre fala para mim, aumentou o número de pessoas, aumenta o número de problemas. Porque aí eu dou a vez para o irmão Sebastião orar, o irmão vai falar assim, por que só o Sebastião que ora? Por que não sou eu? Olha, por que o irmão foi convidado para o ministério tal e não fui eu? Detalhe, ele não se indica. Nós estamos com uma dificuldade dentro da nossa igreja, quem faz a nossa tesouraria, já falei com vocês, vou falar à noite até que alguém se manifeste, ela vai fazer o casamento dela religioso, ela é casada apenas no civil, e nós estamos precisando de um tesoureiro, alguém que faça as contas da igreja, coisa muito simples, bem entrada e saída. Aí eu pego e falo, irmão Cláudio pode fazer? Irmão Cláudio fala, posso. Por que que o irmão Cláudio vai fazer? Mas eu estou há 6 semanas, 5 semanas falando, ninguém fala nada, mas quando a pessoa se coloca, os outros ficam incomodados, porque elas sabem que eles poderiam ter se indicado, tem capacitação para, mas eu vou ficar na minha, eu quero apenas ser servido. É óbvio, portanto, que podemos extrair de tudo isso certas conclusões. Antes de tudo, essa verdade muitíssimo nos revela acerca das nossas ideias relativas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O teu grau de santidade, o teu grau de arrependimento, o seu posicionamento é como você vê Cristo. Cristo, Papai Noel, me dá tudo. Cristo salva vidas, eu faço o que eu quero. Quando eu precisar, oh, Jesus me salva. Cristão, Jesus, vovô, vovó, na hora do almoço, não, come chocolatinho antes. Eu não estou aqui para educar, eu estou aqui para mimar. E as pessoas têm uma visão de Cristo. De acordo com a sua visão de Cristo, é como você vai se posicionar como cristão. Se o conceito que formamos de Cristo é tal que ele poderia ser admirado, aplaudido pelos incrédulos, você pode ter certeza que esse Jesus não é o Jesus bíblico. Se esse Jesus que é levantado é um Jesus em que as massas aplaudem, esse não é Jesus. Essa semana vi uma postagem, até que eu acho que eu compartilhei, uma figura de Jesus Cristo com os dois dedos assim, e aí tinha uma série de coisas assim, Jesus o primeiro hippie, Jesus o cara legal, Jesus o chegado, Jesus o brother. Jesus não é isso. Mas para algumas pessoas, sim. E aí eu vi essa semana também, até postei num dos grupos, acho que não postei na igreja não, culto Pac-Man. Aquele bichinho come-come? Culto Pac-Man. Vem aqui se ligar na onda. Você vai ser edificado. Culto de jovens. Culto Pac-Man. É um culto para que os jovens sejam felizes. Para que os jovens sejam entrosados. Mas será que é isso que Cristo está falando para se falar para os jovens? Será que aqui no nosso meio, o que Débora, Samara e Ravena precisam ouvir é show de luzes, é fumaça, tal, é social também. E eu clamo ao Senhor que o Senhor possa enviar. Fico contente que Samara está conosco, vai sentir falta, vai sentir falta de você. Entendeu? Mas Débora e Ravena estão junto com alguns jovens que a gente pode começar a pensar em alguma coisa, mas nunca é entretenimento. Entretenimento faz parte dele, mas não é o foco. E essas pessoas, elas focam coisas totalmente diferentes. Esse Cristo não está no culto. Um culto que fala de luz negra e que as pessoas ficam lá, parece que está um bailinho. Não, Cristo não está lá. O efeito exercido por Jesus Cristo sobre os seus contemporâneos teve uma reação: apedrejamento. Quando Jesus começou a expor a palavra, as pessoas falam assim, vamos matar, vamos apedrejar esse cara. Eles o odiavam e finalmente mostraram a sua preferência. Jesus Cristo, no final da sua vida cristã, antes de realmente ser crucificado, ele é colocado junto com um homicida. Entenda que as pessoas que eram crucificadas, elas não eram pessoas que tinham problemas com a lei normais, eram problemas muito sérios. E aquele homem era o homem da pior índole. E aquele homem é colocado do lado de Jesus Cristo e aqueles homens falam Barrabás e não Jesus. A opção das pessoas não é Jesus. A opção natural das pessoas não é Jesus. A minha opção e a sua opção natural não é Jesus. Essa opção ela vem do Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Senão nós escolheríamos, talvez, a figura de Barrabás. Será que se você estivesse no meio daqueles judeus, você não teria escolhido Barrabás também? Não, pastor, eu não. Eu sou santo. É nada. É nada. Eles o odiavam e finalmente mostraram a sua preferência por um homicida em lugar de Cristo. E aí ele tiraram a vida. A influência de Jesus sobre os homens deste mundo sempre será dessa espécie. Todavia também existem ideias diferentes a respeito dele. Há indivíduos mundanos que afirmam admirar a Cristo. Porém, isso se deve ao fato de que nunca o conheceram. Muita gente fala assim, eu amo Jesus. Jesus é lindo. E eu tenho um adesivo. Esse carro é propriedade de Jesus. E eu tenho uma camiseta, Jesus te ama. Eu entrego folhetos. Mas o Jesus que eu conheço não é o Jesus da Bíblia. As pessoas afirmam isso porque não conhecem Jesus. Quando se começa a falar da doutrina do pecado, começa a se falar sobre arrependimento, começa a se falar sobre procedimentos que o cristão tem que se ter, aí a peneira. No jogo de futebol, quando as crianças ainda estão em tenridade e elas querem ser jogadores de futebol, elas vão para a primeira peneira. Eu nunca vi, nunca participei, mas já ouvi falar. E aí a criança vai lá, faz alguns testes, e aí aquele que é o treinador, ele olha e fala assim, esse tem afinidade, esse não tem, é a peneira. A peneira de Cristo é a palavra. É como você vive. Porque você está aqui bonitinho, cheiroso, eu abraço você, você fala paz do Senhor, e eu falo paz do Senhor para você. E nem na sua casa. Como é que você é com teu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos? Será que eu sou o mesmo cristão que eu estou dentro da igreja? Ou sou alguém diferente? Se alguém quiser saber quanto cristão eu sou, pergunta para a Lully, pergunta para a Rosângela. Não pergunta para mim, eu vou falar que eu sou ungidão. Ah, eu sou ungidão. Entendeu? E aí, Reginaldo, você é um cara que ora? Ah, eu oro. Eu leio, eu sou um cara fervoroso. Eu acordo 2 da manhã e tal, falo, uau, como ele é espiritual. Ravena, você, alguma vez você já viu? Não, papai acorda tarde. Entendeu? A gente fala que a gente vai orar e fala assim, só depois do jornal, só depois do futebol. E se eu passar na frente da televisão? As pessoas, quando eram consideradas cristãs, elas entravam na igreja, não era que nem hoje. Tinha todo um acompanhamento. Eu não falei de você só para não te expor, tá? Falei do pai. Tá? Eu já tinha falado do quarto, eu vi que você ficou até sem graça. Há indivíduos mundanos que afirmam admirar a Cristo, porém isso se deve ao fato de que jamais o conheceram. Se ao menos o conhecesse, haviam de odiá-lo à semelhança do que fizeram os contemporâneos de Jesus. Jesus não muda, mas o homem muda. Em certo aspecto, ele não muda porque ele sempre é pecador. Mas ele muda. Uma hora ele está bem, outra hora ele ama Jesus, outra hora ele não ama. E aí tem aquela figura que é clássica para mim, quando a menina quer casar e o Santo Antônio não concede o casamento para ela, ela vai lá e pega o santo, vira de cabeça para baixo, punindo o santo. Não é? Nós fazemos igual. Ah, não vou mais na igreja. Não vou, não. Não fala nada que me abençoa. Depois que eu virei crente, a coisa pegou só, a coisa só complica. É lógico, um monte de carrapiche que você tem. Quando puxa o carrapicho, dói. A presente bem-aventurança sonda os nossos pensamentos a respeito do que seja uma pessoa verdadeiramente cristã. Um cristão é alguém parecido com o Senhor Jesus, sendo essa a razão pela qual ele disse para alguns indivíduos. Lucas 6,26. Samara, leia para nós. Lucas capítulo 6, verso 26. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ela estava achando que a letrinha está pequena. Lucas 6, 26.
Ai de vós, todos vos ousados, porque assim procederam seus pais com os vossos profetas.
E aí o evangelista olha para o povo e fala assim, quando alguém estiver dando um tapinha nas suas costas, falando que você é o cara, se preocupa. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim também procederam seus pais com os falsos profetas. Os caras vinham e falavam aqueles monte de abobrinha. E aí eles olhavam e falavam: profeta, você é demais. Aconteceu demais em Ezequiel isso. Ezequiel falava: arrepende, arrepende, arrepende. Vai cair, vai cair, vai cair. E aí os caras falavam assim: não, vai demorar. Isso aí é muito tempo. Antes disso, Deus ele volta atrás. Assim diz o Senhor. E o povo ficava muito contente com essas declarações. Não obstante, nossa ideia não é que o crente perfeito quase sempre é um colega gentil e popular, que jamais ofende a quem quer que seja, com quem é tão fácil tratar. Contudo, essa bem-aventurança exprime uma verdade. Não temos naquela ideia o retrato do crente autêntico, porquanto o verdadeiro crente é um homem que nem todos louvam, nem todos dão tapinha nas costas. A mentalidade do homem natural não regenerado, nos ensina Paulo, é a seguinte. Romanos 8, 7. Débora, por favor. Com aquela voz de muitas águas. Romanos 8, 7.
Por isso, o pendor da carne é
inimizade
contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
O que é pendor? Ó. O cara vai pendendo. Pendor. Por isso, o pendor da carne, você fazer o que a tua carne deseja, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A sua carne quer fazer o que você quer. Por que você faz o que você quer? Porque você acha que você manda em você. Embora fale acerca de Deus, na realidade o homem natural odeia Deus. Você consegue falar eu odeio a Deus? É até agressivo, né? Mas é isso que a gente demonstra com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Imagina os teus pensamentos sendo expostos agora, no telão da igreja. Ai! Os meus pensamentos. O que você sonhou, o que você pensou. Não vamos pensar na semana, não. Nessa, no dia de hoje, que é domingo. Hoje é o dia do Senhor. Você acordou num clima de santidade. Imagina passar aqui. Que vergonha. Nós estamos falando que nós odiamos a Deus. E quando o Filho de Deus veio a este mundo, o homem natural exigiu a sua crucificação. Ora, essa continua sendo a atitude do mundo contra o Senhor Jesus até nesses dias. Isso nos conduz à nossa última dedução, o qual é que o novo nascimento é uma necessidade absoluta antes que qualquer pessoa possa se tornar um crente autêntico. Antes de qualquer coisa, precisa nascer de novo. Teu espírito deve ser recriado. E se esse espírito não é um espírito novo, vivo, você não consegue dizer não para o pecado. Você vai continuar vivendo a mesma coisa. Você vai continuar correndo atrás das bênçãos. Você vai continuar procurando testemunho do ex-padre, ex-bruxo, ex-isso, ex-aquilo, ex-traficante, ex-aquilo outro. Porque você quer alguém para você se comparar. Ser crente, em última análise, é ser como Jesus. E ninguém pode ser semelhante a Jesus sem haver sido inteiramente transformado. 1 Coríntios diz que aquele que é nova criatura, todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Pastor, eu continuo pecando. Eu continuo, não vai tudo. Tudo no âmbito espiritual. Aqui você tem que labutar e labutar muito. Através da palavra, com mudança, esforço, buscar de Deus. É que nem Davi. Davi, que era chamado a menina dos olhos de Deus, ele falava: Deus, compadece de mim, limpa as minhas vestes, me purifica com esopo, mostra, molha com sangue, com azeite, faz algo, porque eu não consigo. É importante que nós sejamos desvencilhados da nossa antiga natureza, a qual abomina Cristo e abomina a justiça. Precisamos receber uma nova natureza, uma natureza que ame o bem, que ame a Cristo, e que por isso se vá tornando semelhante a Ele, vá se tornando, dia após dia, pensamento após pensamento, decisão após decisão, palavra após palavra. Se você tão somente tentar imitar a Cristo, então o mundo haverá de persegui-lo. Se você tentar imitar a Cristo, Se você tentar ser igual a Cristo, as pessoas não vão querer mais ficar com você. Finalmente, façamos a nós mesmos a seguinte indagação. Já sabemos o que significa em nossa própria existência ser perseguido por causa da justiça. Sabemos? Para que nos tornemos iguais a Cristo, temos que nos tornar luz, mas a luz sempre desmascara as trevas. E é precisamente por esse motivo que as trevas sempre haverão de odiar a luz, entendendo que a primeira treva que aparece é a sua. Não é a minha. Não é a da Edilene, não é a do Lucival. A primeira treva que aparece quando eu leio e tenho contato com a palavra é a minha. Senhor, compadece de mim, eu conheço o meu pecado. Jó, eu me abomino. Ele viu Cristo, ele viu a figura de Deus e falou assim, como eu sou pecador. Não convém que sejamos ofensivos com o próximo, não convém que sejamos insensatos, não convém que sejamos tolos. Nós temos que ser cristãos que usam a mente através da palavra. Regozijemo-nos neste fato, conforme ensinam Pedro e Tiago. E nosso Senhor mesmo afirma, bem-aventurados sois, felizes se fordes assim. Se você for perseguido, se você for realmente uma pessoa filha dele, que age como ele, você assim será feliz. Parece um contraponto, mas é uma verdade bíblica. E assim é porque, se porventura estivermos sendo perseguidos por causa de Cristo e da justiça, temos nesse fato a prova final de que nós somos crentes autênticos e que nós somos cidadãos do reino dos céus. Filipenses 1:29, alguém que não leu, Filipenses 1:29, Claudinho ou Reginaldo? Por favor.
Nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele.
Vai numa igreja que prega prosperidade e lê esse versículo. O cara vai falar assim, não, isso não está na Bíblia. Isso é heresia, é apócrifo. Essa epístola de Paulo aos Filipenses é um livro apócrifo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. O que Paulo está falando aqui é, você sofrer por Cristo é algo gracioso. Deus ele te concede, você tem que falar, aleluia! Nós estamos longe do cristianismo, hein? Fala sério, hein? Porque vos foi concedida a graça de padecer de por Cristo e não somente de crer nele. Só dizer que crer é fácil. Mostra com atitudes. E então eu leio a respeito daqueles antigos crentes que foram perseguidos pelas autoridades e como eles agradeciam a Deus por isso. Você pode dar risada, mas tem muito cristão que glorifica a Deus através da perseguição. Que canta. Pessoas que eram queimadas em estacas, eles cantavam glória, glória a Deus, aleluia. No meio da dor, da dificuldade. Eu li um relato uma vez, uma história numa igreja da África, em que a senhora estava com o seu bebê no colo aqui, aí os guardas invadiram a igreja, o cara pegou a arma dele, que tinha aquelas baionetas, espetou no meio do neném e jogou pela janela. Ela levantou calmamente, sem xingar o cara, foi lá, pegou o seu neném já morto, voltou para adorar o Senhor. É possível, gente. Isso é possível. Não estamos falando de apóstolos. Nós estamos falando de pessoas normais e naturais como eu e você. Simplesmente que encontraram a sua satisfação plena em Cristo. Não na minha situação financeira. Não na minha situação de saúde ou não saúde. Não na minha situação emocional, mas numa situação de plenitude em Cristo. Isso é o maior bem, o maior prêmio que você pode entender do cristianismo, é essa plenitude e satisfação em Cristo. As pessoas, elas se encontravam, se achavam, elas agradeciam a Deus por isso, pois finalmente haviam sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Que Deus, mediante o seu Santo Espírito, nos dê profunda sabedoria, capacitação, capacidade de discriminação, entendimento acerca dessas realidades, a fim de que, Se porventura formos convocados a padecer, não busque sofrimento. Mas se você for convocado a padecer, tenhamos a mais plena certeza que estamos sofrendo por causa da justiça. E assim possamos receber pleno consolo e fortalecimento advindos dessa gloriosa bem-aventura. Eu nunca tive câncer. Espero não ter. Nem alguém, ninguém da minha família. A Rô, a mamãe dela, faleceu de câncer, mas eu nunca tive ninguém próximo. Mas o escritor John Piper, quando ele descobriu que tinha câncer, ele escreveu um livro, ele escreveu um sermão, indo para as suas consultas lá de radioterapia e tudo mais. Não desperdice o seu câncer. Ele entendia que aquela enfermidade maldita era algo que tinha sido permitida pelo Senhor para que o nome dele fosse glorificado. Qual é a dificuldade que você passa? Qual é a dificuldade que eu passo? Entenda que todas elas, sem exceção, estão sob o governo e o domínio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, Ele governa todas as coisas porque Ele é um Deus poderoso e soberano. E a palavra de Deus, ela é clara, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. A luta que você estiver passando, a dificuldade que você estiver passando, está sob o controle do nosso Deus. Cabe a você glorificá-lo da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, como é difícil nós sermos perseguidos. Como é difícil nós sermos rejeitados. Como é difícil, Pai querido, que as pessoas não demonstrem amor por nós, apreço pelas nossas ações. Mas a Tua Palavra diz que quando nós nos colocamos como semelhantes a Ti, nós somos perseguidos. Perseguição causa dor. Perseguição traz, Pai querido, lutas, dificuldades. Muitas delas, Pai querido, que parecem que vão nos submergir e que nós não vamos conseguir, Pai querido, ser vitoriosos nelas. Mas a Tua Palavra nos garante que se nós buscarmos o Teu reino e a Tua justiça, que se nós, Pai querido, buscarmos o Teu reino, que se nós apenas crermos no Senhor como único Senhor e Salvador, o Senhor estará conosco todos os dias. Nos fortalece, nos dá força e vigor, para que nós, quando e se formos perseguidos, nós possamos glorificar o Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.